As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 22 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique. Em Angola são 18 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias nesta emissão, a União Europeia começou a aplicar hoje tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos americanos. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice e atual líder dos rebeldes, Riek Machar, voltam a reunir-se na segunda-feira em Khartoum, no Sudão, num processo de busca de paz para o seu país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Baixa e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sixaoco em Gabu, na capital Bissau, com a capital FM e com a Rádio Pidjigiti. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Esta emissão e notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes na mídia social Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é voaportugues.com. Estamos no WhatsApp para a interatividade. O nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica o Audios Regis. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington. De imediato as notícias. A União Europeia começou a aplicar novas tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos americanos como medida de retaliação por decisão idêntica tomada pelos Estados Unidos. As tarifas ascendem a 3,2 mil milhões de dólares em mercadorias americanas, incluindo whisky bourbon, motocicletas, milho doce e sumo de laranja. A tensão comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia aumentou a partir de março, quando o presidente americano Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de aço importado de diversos países pelos Estados Unidos. O vice-presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos estima que 75 mil milhões de dólares poderão ser alvo das tarifas. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice e atual líder de rebeldes, Riek Machar, voltam a reunir na segunda-feira em Khartoum, no Sudão, depois de não terem chegado a um acordo sobre o conflito na reunião que mantiveram na quarta-feira em Addis Abeba, a capital da Etiópia. O anúncio foi feito hoje pelo ministro dos Assuntos Exteriores sul-sudanês, Deng Alor Kul, após a 32ª Cimeira Extraordinária dos Líderes da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, que faz a mediação do conflito que dura há 5 anos no Sudão do Sul. O IGAD propôs a criação de uma nova vice-presidência conjunta de todas as Forças Armadas e a garantia de cerca de 35% de participação feminina, incluindo uma vice-presidente no Sudão do Sul. As agências de assistência das Nações Unidas reforçam as operações humanitárias na cidade portuária iemenita de Hodeidah, na altura em que os combates e o governo e as forças rebeldes colocam em risco as vidas de centenas de milhares de civis. A Organização das Nações Unidas considera o Iêmen como o pior país com uma crise humanitária no mundo e tem procurado obter um acordo entre as partes, mas sem sucesso. O porto de Hodeidah é uma linha para o povo iemenita por importar os abastecimentos de ajuda humanitária e o principal ponto de entrada de bens comerciais, incluindo combustível, alimentos e medicamentos. A situação humanitária na faixa de Gaza foi analisada hoje no encontro entre os emissários para o Médio Oriente do presidente norte-americano Donald Trump e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Jerusalém. Em um comunicado, a Casa Branca informou que Jared Kushner e Jason Greenblatt, conselheiros de Trump e o chefe do governo israelita, discutiram como a situação humanitária em Gaza pode ser aliviada mantendo a segurança de Israel. Os emissários de Trump, segundo a mesma nota, reiteram a Netanyahu o compromisso da administração americana em avançar para a paz entre israelitas e palestinianos. E por último, neste bloco de notícias, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que os dados da localização dos telefones celulares não podem ser obtidos pelas agências do governo sem um mandato de busca. Por 5 votos a favor e 4 contra, os juízes decidiram que as agências policiais necessitam de um mandado de buscas para obter os dados que as empresas de telefone detêm sobre a localização e os movimentos dos seus utilizadores. O diálogo político entre o governo de Moçambique e a resistência nacional moçambicana, o RENAMO, está num impasse que poderá ter impacto nas eleições municipais de outubro próximo. É o primeiro impasse, diga-se, depois da morte de Afonso Djakama, reporta Ramos Miguel.
Foi este impasse que ditou o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República, que tinha por objetivo adequar a legislação eleitoral às novas disposições constitucionais acordadas entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o falecido líder da RENAMO Afonso Djakama. O porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, António Amélia, disse que o pedido de adiamento da sessão foi feito pela bancada parlamentar da Frelimo por falta de avanços nas negociações sobre assuntos militares.
Segundo a bancada parlamentar da Frelimo, tomando em conta que se avizinha o período das eleições autárquicas, onde, por lei, todos os concorrentes devem participar em pé de igualdade e que as eleições devem ter lugar sem que nenhuma força política seja detentora de arma.
Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, diz que o diálogo está a correr bem.
A Assembleia da República não deve ser força de bloqueio dos entendimentos. E nós, como deputados da RENAMO, não vamos intrometermos-nos no diálogo que tem estado a surtir bons resultados.
Para o acadêmico José Makwane, vai ser difícil a RENAMO desarmar o seu braço armado.
Neste momento, o único recurso de pressão que a RENAMO tem são as forças militares. E não seria realista esperar que ela ceda em relação a isso, porque a RENAMO não confia nas instituições existentes.
O também acadêmico Alton Cadeia diz tratar-se de uma questão sensível neste diálogo político.
Os homens armados da RENAMO têm uma preocupação e essa preocupação foi alegadamente satisfeita com esta promessa do Fundo da Paz. Mas não deixa de ser ainda uma preocupação, principalmente porque nós sabemos que há alguns homens que estão sob o controle, mas têm muita probabilidade de cair fora do controle.
E o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoy, afirma que com o tempo a RENAMO se vai desarmar.
E eu creio que com o tempo também chegarão aí a desarmar, porque se uma das condições é esta, penso que será necessário também chegar a isso gradualmente, vão chegar também isso, porque não creio que vão ficar sempre no mato também não. Temos esperança, né?
Entretanto, o acadêmico Tomás Vieira Mar entende que o processo eleitoral não corre o risco de ser adiado porque as eleições visam a partilha de poder.
Essas eleições têm interesse para o próprio Renan poder ter um pouco mais de acesso ao poder partilhando-a com a Frelimo e outras forças políticas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda nos próximos minutos iremos a Guiné-Bissau para falar dos 4 anos do mandato de José Mário Vaz como presidente da República e estaremos em Cabo Verde para falarmos de uma polémica em torno da transferência da estátua do herói Amílcar Cabral. Continuamos em Moçambique para dizer que os moçambicanos que produzem milho junto à fronteira com o Malawi são forçados a vender uma parte em kwacha, a moeda do país vizinho, e dizem que perdem muito nesse negócio. O William Apota acompanhou a visita do presidente moçambicano Filipe Nyusi à Zambésia e reporta que essa foi uma das principais reclamações.
A reclamação foi apresentada nesta quinta-feira pela população de Milães, um dos distritos moçambicanos vizinhos do Malawi. Diante da situação, a população pergunta: onde anda o Mitical?
Problema está.
Ndalama zatu za muno za miticais.
Nossa moeda meticais.
Siti kupeseka.
Não aparece.
Era Raston Rajá, um dos residentes de Milange, falando num comício popular em Milange. Um dos aspectos que determina a preocupação da população é o fato do metical ter um valor cambial maior que o kwacha. Contudo, pelo fato dos malawianos serem os principais compradores da produção da Zambésia, em particular, estes impõem que as trocas comerciais sejam feitas na sua moeda, sem obedecer ao valor cambial. A população pergunta.
Isso é a limite que o Dandaula, o Tichifuquatiani, tu coendera Malawi.
Nós, camponeses, lamentamos porque que andamos com a moeda malawiana.
Um dos aspectos que agrava a situação é o fato de não existir nas zonas fronteiriças qualquer instituição bancária, muito menos agência cambial. A população confrontou esta quinta-feira o presidente da República, Filipe Nyusi, num comício popular e recebeu promessas de que algo deverá ser feito em breve.
Hoje vamos pedir os nossos irmãos do Banco de Moçambique para trabalharem um pouco mais aqui na zona de Milange e outras fronteiras para explicar às pessoas como que as coisas estão.
Para a Voz da América, William Apote.
Obrigado, William Apote. Depois da reportagem de Moçambique, vamos agora a Guiné-Bissau, onde o presidente José Mário Vaz completa amanhã 4 anos no poder, ensombrado por uma crise política depois da demissão do primeiro governo, liderado por Domingos Simões Pereira, isto em 2015. Até agora, José Mário Vaz trocou 6 primeiros ministros. Lassana Kassamá.
Foi a 23 de junho de 2014 que José Mário Vaz é investido ao cargo perante o seguinte juramento constitucional.
Defender a Constituição e as leis, a independência e a unidade nacional, dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo da Guiné-Bissau, cumprindo com total fidelidade os deveres da alta função para que fui eleito. Juro.
4 anos depois, muitas opiniões questionam sobre a magistratura do presidente José Mário Vaz, sobretudo no capítulo da promoção da unidade nacional, enquanto uma das suas obrigações constitucionais.
Separarmos e concentrarmos muito bem e focarmos nos assuntos que têm acontecido no nosso país, notaremos que o presidente da República é uma das pessoas que, de facto, envolveu-se nas situações que obrigam separações entre os guineenses.
Foram vários anos atrás, de paragem, podemos até dizer que regredimos e bastante. Portanto, unidade nacional realmente não existe.
Somos guineenses, temos várias etnias e acho que durante esses 4 anos o Presidente da República teve uma sensibilidade em relação no que tem a ver com as questões étnicas. Portanto, acho que, a meu ver, conseguiu fazer alguma coisa no que tem a ver com a unidade nacional.
Não conseguiu e nem vai conseguir. Por quê? Porque até agora ele ainda não está a reconhecer de que tudo aquilo que tem feito é um erro. E, acima de tudo, pensa ainda que está certo.
E sobre a estabilidade, o que pensam os guineenses? Este, entretanto, o registro da Voz América.
Não conseguimos estabilidade política e nesta lenga-lenga não vamos conseguir tão cedo. Vamos realmente partir para as eleições para ver o que é que acontece.
Se não deixar os comportamentos que tem, automaticamente o país não encontrará uma situação de estabilidade. Vamos continuar a viver instabilidade para toda a vida.
Acho que sobre esta matéria, o Presidente da República conseguiu fazer algo até agora de extraordinário. Porque pergunta-se às vezes, mas porquê até agora os militares estão na caserna? Porquê até agora os militares não estão a intervir na política como faziam antes? Acho que, como está na Constituição da República, ele é o comandante-chefe das Forças Armadas. E isso demonstra que ele, enquanto chefe, conseguiu pôr os militares à sua obediência. E isso, sem sombra de dúvida, qualquer guineense, nós preferimos viver na pobreza, mas ter a paz, do que viver na riqueza e não ter a paz.
Presidente guineense José Mário Vaz completa amanhã 4 anos desde a sua investidura ao cargo, numa presidência marcada por escândalos de corrupção, conforme relatórios internos e internacionais, conflitos institucionais e violências entre forças de segurança e a população civil. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Controvérsia em Cabo Verde em torno da ideia lançada pela Câmara Municipal para a deslocalização da estátua de Amílcar Cabral. O edil da capital, que é a praia, desdramatiza a situação, dizendo que a proposta visa dar melhor visibilidade à figura do líder histórico da luta de libertação e independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral. Mas as boas intenções da edilidade não convencem a Associação dos Combatentes de Liberdade da Pátria, que considera a ideia despropositada. Reporta Eugênio Teixeira.
Em entrevista à Voz da América, Carlos Reis disse ter sido convidado pela Câmara para ser informado da intenção, tendo a associação convocado uma assembleia que decidiu não concordar com a proposta que se pretende executar para a mudança da estátua de Amílcar Cabral para outro ponto da cidade da Praia.
E a questão foi agendada e praticamente que houve unanimidade em considerar que, apesar da intenção da Câmara poder ser diferente, mas a sensibilidade dos membros da associação foi num sentido diferente, de que poderia essa deslocalização significar uma banalização da figura histórica de Amílcar Cabral e não o contrário, pelo que se recomenda e se exorta os titulares dos poderes do Estado a valorizar o espaço onde está.
O presidente da Associação dos Combatentes afirma que os membros da organização entendem que a Câmara pode perfeitamente dar maior visibilidade e dignificação à figura do herói nacional, realizando obras de requalificação do espaço onde a estátua se encontra. Por sua vez, o presidente da Câmara da Praia diz entender a posição e opinião de cada um, mas Oscar Santos afirma que nada ainda está decidido, assegurando que se trata apenas de uma intenção que está a ser socializada abertamente com todos.
Tendo atenção que muitas vezes já fomos abordados por várias pessoas que, portanto, indicaram que a localização da estátua não foi a mais feliz, está um pouco escondida e nós estamos a colocar a questão sobre a mesa para ver se é possível ou não. Nós todos pensamos que seria ótimo aproveitar essa oportunidade de dar, portanto, uma maior visibilidade à estátua do herói nacional. Portanto, a questão é exatamente essa, portanto, é possível ou não. Cada um dá a sua opinião, por favor, conta, mas é preciso ter em conta o plano global, o projeto total. Não vale a pena nós estamos aqui a dar opinião sem ver o projeto na sua globalidade. É preciso ver o projeto na sua globalidade para ver, portanto, as sugestões e as propostas da Câmara Municipal, para ver se isso é melhor ou não para a Cidade da Praia. Portanto, essa é a questão que nós estamos a procurar sobre isso.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes rejeitou ontem um projeto de lei de imigração apresentado pela ala conservadora do Partido Republicano e adiou para a próxima semana uma votação num segundo projeto de lei. João Santarita.
O debate está centrado em como resolver a questão de menores detidos após entrarem ilegalmente no país com os seus pais e também em outras questões, como, por exemplo, como resolver a questão dos jovens que vivem aqui há muitos anos, mas que entraram também ilegalmente no país com os seus pais. O republicano Red Bloom disse que não está tudo resolvido. Há umas poucas questões que temos que introduzir na lei e que será posta à votação na próxima semana. Palavras de Rod Bloom. O projeto ontem apresentado tinha sido rejeitado por 231 votos contra 191, e muitos republicanos sentiram-se desencorajados depois do presidente Trump ter afirmado que a lei não serviria para nada, pois não iria passar no Senado. Os democratas, através da líder na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tornaram claro que se continuam a opor ao projeto dos republicanos.
These bills perpetuate child detention and undermine existing protections relating to such detentions. The GOP should abandon these.
Estes projetos de lei perpetuam a detenção de crianças e destroem as atuais proteções a essas detenções. O Partido Republicano deveria abandonar estes projetos de lei imediatamente e exigir que o presidente rescinda as suas políticas cruéis na fronteira, políticas que ele criou e que pode remediar, mas não com aquela meia medida de ontem. Palavras de Nancy Pelosi. O presidente Trump disse que a sua política de tolerância zero de levar a tribunal os pais dessas crianças impede que milhões de outras pessoas entrem nos Estados Unidos ilegalmente.
You have a situation that is ripe for Congress to get together and come up with a solution. And I am ready, willing and able to help.
Temos uma situação que está madura para o Congresso se unir e produzir uma solução. Eu estou pronto, quero e posso ajudar. Estou pronto para assinar a lei aqui e assiná-la muito rapidamente. Palavras de Donald Trump. Mas uma semana depois do presidente se ter reunido com legisladores republicanos, poderá ter que fazer mais para apoiar um projeto de lei que nem sempre pareceu apoiar e que não se sabe se passará no Senado.
O Quênia começa a reconhecer as pessoas que se identificam como intersex. Um passo em frente foi dado recentemente quando uma instituição governamental reconheceu que as pessoas intersex como sendo uma sociedade. Este é um trabalho de Royal Umbo-Oh, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Apesar da medida, os quenianos intersex defrontam o preconceito e o estigma relacionado com a sua orientação sexual. Ryan Miyoriri indica ser um intersex e que tem deparado com muitos desafios desde o dia em que nasceu, há 28 anos atrás. Miyoriri nasceu como Ruth Wangi, numa pequena aldeia do centro do Quênia. Uma parteira não conseguiu dizer se era rapaz ou rapariga, pois a mãe decidiu que seria uma rapariga de nome Ruth. Alegando vergonha, o pai de Ryan abandonou a família e, quando atingiu a puberdade com 13 anos de idade, começou a exibir sinais do sexo oposto, incluindo mais sinais masculinos. Miyoriri recorda ter deixado a escola várias vezes após enfrentar frequente intimidação e tentou suicidar-se por 3 vezes.
Intersex people face a lot of charity, that all the charities they face, first of all, come from the family, but the family does not accept.
As pessoas intersex enfrentam vários desafios. Primeiro, da família, porque a família não as aceita como sendo crianças normais, sendo submetidas a estigma e ao ridículo. Em alguns casos, os bebés são mortos à nascença. Para as famílias pobres que não podem realizar testes, as crianças intersex são rotuladas de homem ou mulher. Miyoriri indica ter procurado tratamento para a sua condição, mas os médicos prescreveram tratamento hormonal e em 2010 mudou o nome para Ryan. Enquanto adultos, as pessoas intersex enfrentam dificuldades para obter documentação legal e a integração na sociedade. Refere ter enfrentado em maio, quando pediu um passaporte, que as autoridades de imigração o acusaram de falsificar a sua identidade. Miyoriri sublinha que estas experiências o levaram a formar a sociedade intersex no Quênia, que foi registrada no início deste mês. Para ele, o reconhecimento do intersex pelo registro de sociedades foi um marco. Desejamos criar compreensão que todo o mundo trata as pessoas intersex como seres humanos e lhes têm direitos iguais e dignidade para viverem. A sociedade intersex do Quênia já registrou 200 membros e daquele número, 188 eram crianças com menos de 13 anos. Os outros têm idades compreendidas entre os 14 e os 43 anos de idade. Nos últimos meses, o deputado de Caniano Isaac Maura solicitou ao Parlamento para reconhecer um terceiro género para acabar com a discriminação daqueles que se identificam de intersex. A Voz da América não o conseguiu contactar para obter um comentário sobre a decisão do Registro de Sociedades de reconhecer os quenianos intersex. PM Miyoriri e a Sociedade Intersex do Quênia trata-se de uma consciencialização da existência de um terceiro género.
Os Camarões lançaram um plano de assistência humanitária de emergência de 23 milhões de dólares para centenas de milhares de cidadãos que, segundo o governo, vivem em condições precárias e de risco no país e na Nigéria, devido à guerra com os separatistas armados que querem a independência das regiões de expressão inglesa. O primeiro-ministro do país, Philemon Yang, diz que a ideia foi lançada pelo presidente Paul Biya depois da morte de mais de 200 pessoas, mais de 100 dos quais civis, e 84 polícias e soldados nos confrontos movidos pelos separatistas. No país, pelo menos 74 mil pessoas fugiram dos seus locais habituais de residência e 21 mil encontraram refúgio na vizinha Nigéria. Yang disse que a violência é instigada por indivíduos que vivem fora do país, que aliciam jovens com drogas para matar, raptar e violar. Com o valor de 23 milhões de dólares, o governo camaronês diz que poderá mitigar a situação. Muitos dizem que é uma boa iniciativa facilitar o regresso dos que fugiram da violência, mas o padre Apolinário Nzengue, da Igreja Católica, que tem prestado ajuda aos deslocados, diz que o ideal seria criar condições para um cessar-fogo entre as forças do governo e os separatistas. Nzengue diz que tudo passa pelo diálogo e que não se pode ter união sem justiça.
The option and the way out is proper and organized dialogue. But I think it should not be.
Nas zonas de expressão inglesa, escolas foram fechadas em novembro de 2016, quando advogados e professores iniciaram uma greve para travar o que eles acreditam ser o uso excessivo de língua francesa.
o tema do Mundial de Futebol e hoje vamos começar com o jogo que vai suceder dentro de pouco tempo. É o jogo entre a Sérvia e a Suíça. A Sérvia tem 3 pontos, bateu na primeira jornada a Costa Rica por 1-0. Costa Rica que hoje foi eliminado ao perder com o Brasil por 2-0. As coisas não estavam a correr bem para o Brasil, quase no fim do jogo, 2 golos do Brasil, um de Coutinho, outro de Neymar. E o Brasil tem agora 4 pontos, portanto mais um que a Sérvia, que vai jogar ainda. E, portanto, a Suíça também tem 1 ponto. Se ganhar hoje, fica com o mesmo número de pontos que o Brasil. Se a Sérvia ganhar hoje, fica com 6 pontos. Portanto, Sérvia, Brasil e Suíça ainda com possibilidades todos de passarem à fase seguinte. A Costa Rica já foi eliminada. O outro jogo de hoje era talvez aquilo que chamasse mais a atenção. Era entre a Islândia e a Nigéria. Nigéria ganhou por 2-0. E porquê é que estava tudo com atenção? Porque na qualificação a Argentina está muito dependente, ou estava muito dependente deste jogo, após a derrota frente à Croácia por 3-0. Croácia já qualificada com 6 pontos. A Argentina tem 1 ponto. A Islândia também com 1. E a Nigéria tem 3. Próximo jogo, Argentina-Nigéria. Hey, quem ganhar este é quem vai à fase seguinte com a Croácia, ou talvez a Islândia ainda tenha uma possibilidade matemática. Portanto, na última jornada deste grupo, como dissemos, temos Islândia-Croácia e Nigéria-Argentina. Ei, tudo pode acontecer. Depois da derrota de ontem da Argentina frente à Croácia, os críticos caíram sobre a seleção de Lionel Messi, que depois de ter empatado com a Islândia foi derrotada por uma muito superior Croácia, que tem no meio-campo 2 jogadores de luxo, Lucas Modric do Real Madrid e Rakitic do Barcelona. E este está cada vez melhor. Resultado que não tem dúvidas e que fica marcado por um frango do guarda-redes Caballero, que entregou a bola a um adversário. Argentina desconjuntada, a denotar outra vez pouca profundidade. Um crítico argentino disse que não queria falar de Lionel Messi porque Messi não esteve no campo e não se fala mal daqueles que não estão presentes. Ora bem, quando estamos na segunda semana do Mundial, já qualificados temos Rússia, Uruguai, França e Croácia. Este fim de semana, amanhã, temos 2 jogos do Grupo F. O atual campeão do mundo, a Alemanha, tem um jogo que só deve pensar em ganhar. A Alemanha, depois de perder com o México, tem pela frente a Suécia, que venceu o primeiro jogo. Suécia, equipa difícil, física. México pode garantir a qualificação se bater a Coreia do Sul, que perdeu com a Suécia na primeira jornada. Quem pode também garantir a qualificação amanhã é a Bélgica, no grupo G, que depois de vencer facilmente o Panamá, tem amanhã pela frente um dos 5 países africanos, a Tunísia, que perdeu com a Inglaterra. Domingo, temos Inglaterra-Panamá, e depois Polónia-Colômbia.
E neste final vamos apresentar as manchetes de alguns jornais americanos. Os advogados que tentam encontrar as crianças migrantes deparam com enormes dificuldades, escreve o Washington Post. Este jornal adianta que Trump disse aos republicanos para não perderem tempo com a imigração antes das eleições intercalares, em referência às eleições intercalares, neste caso de novembro. O New York Times, por seu lado, refere às autoridades, tencionam colocar milhares de imigrantes em bases militares. Este diário indica que Trump pôs fim à proposta de legislação de imigração com uma mensagem no tweet. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. É sexta-feira. Votos de um ótimo fim de semana. Vou-vos deixar com Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amêncio Miguel e até segunda-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado e chovia. A temperatura era de 21 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audio Ridges. Temas do dia, a União Europeia iniciou a aplicação de tarifas de importação a vários produtos norte-americanos. O Presidente do Sudão do Sul e o líder dos rebeldes voltam a reunir na próxima segunda-feira. 22 de junho de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O diálogo político entre o governo de Moçambique e a resistência nacional moçambicana, a RENAMO, está num impasse. Poderá ter impacto nas eleições municipais de outubro próximo. É o primeiro impasse depois da morte de Afonso de Lacama, como nos refere o Ramos Miguel.
Foi este impasse que ditou o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República, que tinha por objetivo adequar a legislação eleitoral às novas disposições constitucionais acordadas entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o falecido líder da RENAMO Afonso Lacama. O porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, António Amélia, disse que o pedido de adiamento da sessão foi feito pela bancada parlamentar da Frelimo por falta de avanços nas negociações sobre assuntos militares.
Segundo a bancada parlamentar da Frelimo, tomando em conta que se avizinha o período das eleições autárquicas, onde, por lei, todos os concorrentes devem participar em pé de igualdade e que as eleições devem ter lugar sem que nenhuma força política seja detentora de arma.
Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, diz que o diálogo está a correr bem.
A Assembleia da República não deve ser força de bloqueio dos entendimentos. E nós, como deputados da RENAMO, não vamos intrometermos-nos no diálogo que tem estado a surtir bons resultados.
Para o acadêmico José Makwane, vai ser difícil a RENAMO desarmar o seu braço armado.
Neste momento, o único recurso de pressão que a RENAMO tem são as forças militares. E não seria realista esperar que ela ceda em relação a isso. Porque a RENAMO não confia nas instituições existentes.
O também acadêmico Alton Cadeia diz tratar-se de uma questão sensível neste diálogo político.
Os homens armados da RENAMO têm uma preocupação e essa preocupação foi alegadamente satisfeita com esta promessa do Fundo da Paz. Mas não deixa de ser ainda uma preocupação, principalmente porque nós sabemos que há alguns homens que estão sob controle, mas têm muita probabilidade de cair fora do controle.
E o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoy, afirma que com o tempo a RENAMO se vai desarmar.
E eu creio que com o tempo também chegarão aí a desarmar, porque se uma das condições é esta, penso que será necessário também chegar a isso gradualmente, vão chegar também isso, porque não creio que vão ficar sempre no mato também não. E temos esperança, né?
Entretanto, o acadêmico Tomás Vieira Mar entende que o processo eleitoral não corre o risco de ser adiado porque as eleições visam a partilha de poder.
Essas eleições têm interesse para o próprio RENAMO poder ter um pouco mais de acesso ao poder partilhando-a com a Frelimo e outras forças políticas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E em Washington, a economia com o Álvaro Luger Andrade.
Na atualidade económica, em Angola, a partir de 1 de julho, as famílias passarão a poder mandar até 1.000 euros aos dependentes que estejam no exterior, de acordo com uma decisão do Banco Nacional de Angola. Caso houver mais do que 3 familiares, o montante não pode ultrapassar os 2.500 euros. A medida é justificada pelo BNA com a necessidade de se conferir maior segurança e previsibilidade ao acesso à moeda estrangeira disponível para o maior número possível de cidadãos que dela necessitam para a manutenção de dependentes no exterior do país. O embaixador americano na Guiné-Bissau anunciou hoje um investimento de 37 milhões de dólares na fileira da castanha de caju, no âmbito de um projeto que inclui também a Gâmbia e o Senegal. Tulinabo Mungsingi disse que a empresa para executar o programa na Guiné-Bissau já está escolhida. Estudos realizados no país indicam que a Guiné-Bissau podia ganhar 10 vezes mais se aproveitasse o fruto e transformasse a castanha em amêndoa no país. Moçambique está entre as 10 economias africanas que oferecem maior segurança para os investidores, revela o relatório de 2018 do Africa Risk Reward Index e Oxford Economics, divulgado em Nairobi, Quênia. A fonte justifica a situação do país com as mudanças recentes nas políticas económicas que levaram a uma melhoria na classificação risco-recompensa, cenário que se vive igualmente em muitas economias da África Austral. A União Europeia começa hoje a cobrar tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos americanos, com medida de retaliação por decisão idêntica tomada pelos Estados Unidos. As tarifas ascendem a 3,2 mil milhões de dólares em mercadorias americanas, incluindo whisky bourbon, motocicletas, milho doce e sumo de laranja. A tensão comercial entre os países aumentou a partir de março, quando o presidente americano Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de aço importado de diversos países pelos Estados Unidos. As exportações brasileiras de carne de frango caíram 8,5% no acumulado deste ano, com o maior exportador mundial a ser atingido por embargos comerciais impostos pela União Europeia, após uma investigação de corrupção no setor. O volume de frango exportado no período foi de 1,6 milhão de toneladas, contra 1,75 milhão no mesmo período de 2017.
Aqui em Washington, estão sintonizados com o noticiário da Voz da América.
Entregamos-nos ao deleite da leitura e das sucedâneas leituras das múltiplas imbricações dos escritos no silêncio, adentrando-nos deste modo na sua matriz autobiográfica, para então darmos conta de que, afinal, é o próprio autor que surge um Beto Vaz e um Carlos Vaz. Na verdade, à medida em que nesta obra as nossas leituras de leituras se iam-se adensando, mais nos convencíamos de que o autor é um poço de cultura. Este é um trecho do prefácio do historiador Leopoldo Amado no livro de poemas de Carlos Vaz, Escritos no Silêncio, lançado recentemente em Lisboa. Nesta edição de Artes e Entretenimento, vamos falar com Carlos Vaz, natural de Bissau, onde nasceu em 1954 e viveu até ir para a Universidade em Lisboa. Vaz formou-se em teatro, ramo de atores, fez uma pós-graduação em Civilizações e Culturas Africanas e também estudou jornalismo. Foi jornalista e realizador da televisão de Cabo Verde, realizador da televisão da Guiné-Bissau, diretor de teatro e exerceu funções diretivas, como a de presidente do INCA na Guiné-Bissau e conselheiro para a informação e comunicação do gabinete do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Dirigiu várias peças de teatro e documentários. Carlos Vaz iniciou em novembro de 1978 a sua atividade literária com a obra Para um Conhecimento do Teatro Africano, que teve como anexo a sua primeira peça teatral, Fome de 47. É autor de várias peças de teatro, como Noja Jamanga, de Cusa Nemundo, Sikusa Muri Cusa Kumatal, Sofridor Catapá de Fidalgo, Tempo Catem de Pechuba, Sibi Terem Fugo, Sociedade de Cacre Nacabás e Amor, Sexo e Sida. Haverá um culpado? Escritos no Silêncio é uma coletânea de poemas e, para conhecer esse lado poético do homem de teatro, falei com Carlos Vaz, a quem comecei por perguntar se concorda com Leopoldo Amado quando ele diz que é uma obra autobiográfica.
Rogério, o livro acaba por ser a história tanto do Beto Vaz como do Carlos Vaz, uma vez que um subsidia o outro. O Beto Vaz é um menino que cresceu na Guiné-Bissau, que teve uma educação no seio de uma família nacionalista, que vem de Portugal estudar e que se transforma depois na identidade de Carlos Vaz. Mas a memória continua. E os primeiros poemas que foram escritos ainda foram escritos como Beto Vaz. portanto, no capítulo Despertar da Poesia. Todos os outros poemas, A Consciência Nacionalista e por aí fora, já são poemas assinados como Carlos Vaz. De forma que o prefaciador, o Leopoldo Amado, considerou o livro autobiográfico porque há um pequeno introide a explicar a origem dos poemas. A primeira pergunta que qualquer eleitor irá fazer, porquê só agora os poemas?
Sim, é o que eu ia perguntar.
Exatamente. Então, evidentemente que o próprio título ilustra isso, porque sendo a voz constantemente silenciada numa sociedade onde o Beto viveu e o Carlos Vaz viveu, não poderia ser de outra maneira, porque os poemas não podiam ser publicados, porque o regime era colonial fascista. No regime Partido Único, eu tentei ler um outro poema e fui severamente criticado. Portanto, a minha voz foi sempre silenciada e, por ter sido sempre silenciada, aparece o Escrito no Silêncio, que é padrinhado pelo Carlinho Eduardo Reis, quem dá o título ao livro, depois de ler o manuscrito. É a razão pela que aparece o Escrito no Silêncio, que aqueles escritos foram escritos no silêncio.
Esses poemas são gritos de alma, são momentos da vida ou são desejos?
Podem-se considerar gritos de alma, porque todos esses poemas foram escritos de uma forma circunstancial. É interessante que eu não escrevi nenhum poema pensando em escrever poesia. Houve sempre algo que despertou em mim a necessidade de escrever. Por exemplo, o poema do Filomeno Pina, o músico. Quando eu chego na década de 80 em Bissau, estava ele a partir para vir estudar. Eu tive a necessidade, depois de um espetáculo, de escrever esse poema. Todos os poemas, houve sempre um acontecimento que o prefaciador, o Dr. Mário Máximo, aqui em Portugal, ao apresentar a obra, caracterizou a obra como sendo um grito de liberdade, um grito de cidadania versus nacionalidade, um grito de democracia e um grito de amor e esperança. Eu acho que sim, acho que o livro, que o autor nunca perde a esperança, o autor está sempre à procura de algo, nunca perde a esperança e eu estou de acordo com ele.
A Carlos Vaz, e o facto de ter vivido em vários países, ter experiências interessantes na Guiné-Bissau, na sua terra natal, também em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, onde viveu, até que ponto a sua poesia e os temas da sua poesia foram mudando de acordo com essas vivências? Ou mantiveram-se, ou o seu estilo...
exerceram alguma influência, porque os poemas escritos em Lisboa, a temática é uma temática ainda influenciada pelo ambiente de Lisboeta, por aquilo que eu leio, pela leitura. E aqui, portanto, os poemas escritos em Cabo Verde, por exemplo, eu tenho um poema que eu dedico a Jorge Barbosa, também retratam, de certo modo, o mar, a influência do mar, pela leitura de Jorge Barbosa. E os poemas escritos na Guiné-Bissau retratam uma certa inquietação relativamente à sociedade vigente de então. Mesmo após a abertura democrática, há um questionamento acerca da democracia. Portanto, retratam constantemente a sociedade onde eu vivi. E, do ponto de vista temático, houve, não sei, é uma forma de estar, é uma forma de estar minha própria, de estar na sociedade.
E a propósito de forma... A propósito de forma de estar, é o homem de teatro que leva a poesia ou é a poesia que faz nascer o homem de teatro ou andar um lado a lado?
É interessante esta pergunta. As minhas peças de teatro, todas elas são épicas, todas elas são poéticas. Uma vez que eu fui obrigado a fazer peças de teatro, refugiar-me na linguagem metáfora, porque não podia ser direto. Sobretudo as peças de teatro que eu fiz na Guiné-Bissau, em que eu critiquei o regime. Não podia criticar abertamente, sob pena de ser preso. Acabei por fugir da Guiné, exilei-me em Cabo Verde, precisamente porque as minhas peças de teatro eram extremamente críticas relativamente à sociedade. Ora, nessa altura, eu tive mesmo que refugiar-me na poesia. Não obstante, portanto, essas peças de teatro terem sido escritas em crioulo.
Carlos Vaz, entretanto,
por
o livro...
Por isso parece-me, sim, que, parece-me que a poesia está ligada ao teatro, a poesia está ligada à minha vida, não, portanto, ela parece, não obstante aparecer agora só esta coletânea com estes 42 poemas, mas eu já tinha publicado de uma forma solta um outro poema. Portanto, quando eu publiquei o meu primeiro livro para o conhecimento de teatro africano, em que vem um poema, a poética do autor, esse poema aparece como introito do livro. Ora, aí está. Escrevo um poema sobre a poética do autor, porque eu estou no teatro, porque circunstancialmente há algo que me impulsionou a escrever a poética do autor.
Uhum.
Não peguei num papel, numa caneta, dizendo vou escrever uma poesia. Nunca isso aconteceu comigo. Há uma inspiração que vem circunstancialmente e que me obriga a deixar um registro. E a forma que eu encontrei foi a poesia.
Antes de abordarmos um outro tema, que é a questão da publicação nos nossos países africanos de língua portuguesa, Escritos do Silêncio estão lançados. Há alguma coisa na forja ou por agora não?
Confesso que tenho muitas coisas escritas. Mesmo poesia também ainda tenho. Tenho, parece-me que, 8 peças de teatro. Tenho várias peças de teatro que não são publicadas.
É isso, mas está a pensar em publicar isso no futuro ou por agora não?
Estou a pensar no futuro publicar. O grande problema é a edição. É a dificuldade que os nossos países têm na edição dos livros.
Aí que eu ia chegar, mais ou menos ao final da nossa conversa, era e colocar mesmo essa questão. Carlos Vaz, guineense, escreve os seus poemas, prepara a coletânea e apresenta a coletânea em Portugal. Continuamos nos países africanos de língua portuguesa a enfrentar o sério problema da edição dos livros, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista técnico, ou não?
Continuamos. Não obstante, hoje, através da União Europeia, a União Europeia vem financiando algumas edições de alguns livros, mas não chegam, estão muito aquém da necessidade literária. Existe Cotimão, que é uma... portanto, editora do escritor e romancista Aboulaye Sylla. Existe Corubal, também, que, através de financiamentos da União Europeia, conseguem fazer algumas edições. Mas estão muito aquém da procura e da necessidade do mercado, porque, sobretudo hoje, há uma camada juvenil bastante grande a escrever coisas. E seria benéfico que existisse financiamentos que pudessem estimular, portanto, e cativar os escritores a editarem várias obras na Guiné-Bissau. Mas isso ainda estamos a aguardar para que um dia isso aconteça.
E quando é que Escritos no Silêncio será apresentado em Bissau e também noutras cidades africanas?
Silêncio será apresentado em Bissau no meu regresso, não porque precisar a data, mas também penso ir à praia portanto, apresentar a obra. Portanto, irei apresentar a obra portanto, tanto em Bissau como na praia, uma vez que o livro fala também de Cabo Verde, um país onde eu vivi e, como tu sabes, fui jornalista, fui realizador da televisão cabo-verdiana e um país que eu tenho como a minha pátria espiritual.
Para terminar, Carlos Vaz, que análise, uma breve análise sobre a saúde da literatura e das artes, também incluindo o teatro, na Guiné-Bissau neste momento?
A Guiné-Bissau, como sabe, é um país cheio de problemas.
Uhum.
Naturalmente, é um país onde não há estabilidade, um país onde financeiramente tem graves problemas, em que o governo não tem estado a dar prioridade ao fomento das artes e ao fomento da cultura. Mal paga os salários, como ter dinheiro para poder pagar tanto aquilo que se podia fazer para financiar tanto a temática cultural. Mas o que não significa que as iniciativas vindo cultural e artístico estão paradas. Não estão paradas. Continuam ao ritmo do país, mas carece, tanto a nível do recurso humano, da formação, uma formação mais sólida, como
a nível de espaços adequados para a promoção cultural. Em Bissau, até hoje, não há uma única casa, do ponto de vista cultural, que se possa dizer esta casa é nacional. Todos os centros culturais são estrangeiros. Só isto caracteriza o interesse que o próprio Estado da Guiné-Bissau tem face à cultura. O Estado tem que ter o seu próprio espaço como recurso para acarinhar toda a movimentação artística ou cultural do país.
Foi assim a conversa com Carlos Vaz, homem de teatro de Guiné-Bissau, que se estreou agora, a nível de publicação literária, com a coletânea de poemas escritos no silêncio. Este foi o tema do programa de artes e entretenimento aqui da Voz da América. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. E para terminar, por que não? Tabanca Jazz, conhecido grupo guinense com Baku. Um bom fim de semana a todos.
Conheci a senhora e não queria problemas. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conheci a senhora e não queria problemas. Sexta-feira, na feira de Santa Lucia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Foi na sexta-feira, na feira de Santa Lucia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conheci a senhora e não queria problemas. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conheci a senhora e não queria problemas. Eu então repliquei, por aí não fiquei. Eu então repliquei que a minha senhora nunca nos apresentou. Eu então repliquei, por aí não fiquei. Eu então repliquei que a minha senhora nunca nos apresentou. E o Baku é que está na moda, entra na onda que esta é pra valer. E o Baku é que está na moda, todo mundo quer homem casado pra curtir. E o Baku é que está na moda, entra na onda que esta é pra valer. E o Baku é que está na moda, todo mundo quer homem casado pra curtir. Na moda, vem comigo garota, pra curtir esta onda, lá pros lados da zona. O Baku está na moda, vem comigo garota, aproveita a carona, lá pros lados da zona.
Passagem para os resumo de notícias desta sexta-feira, dia 22 de junho de 2018. A União Europeia começou a aplicar tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos americanos, com medidas de retaliação por uma decisão idêntica tomada pelos Estados Unidos. As tarifas ascendem a 3,2 mil milhões de dólares em mercadorias americanas, incluindo whisky, bourbon, motocicletas, milho doce e sumo de laranja. A tensão comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia aumentou a partir de março, quando o presidente americano anunciou a imposição de tarifas de aço importado de diversos países pelos Estados Unidos. O vice-presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos estima que 75 mil milhões de dólares poderão ser alvo de tarifas. Os presidentes do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice e atual líder dos rebeldes, Riek Machar, voltam a reunir-se na próxima segunda-feira em Khartoum, no Sudão, depois de não terem chegado a um acordo sobre o conflito da reunião que mantiveram na passada quarta-feira em Addis Abeba. O anúncio foi feito hoje pelo ministro dos Exteriores sudanês e após a 32ª Cimeira dos Assuntos Exteriores dos líderes da IGAD. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apelam ao governo russo para libertar imediatamente todos os presos políticos e religiosos. Numa declaração escrita à porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, indicou que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o número crescente de indivíduos, agora mais de 150, identificados por organizações de direitos humanos credíveis como sendo presos políticos e religiosos detidos pelo governo da Federação Russa. Nauert manifestou especial preocupação pelo bem-estar de 4 ucranianos injustamente detidos que se encontram em greve de fome. Os 4 tinham manifestado oposição à alegada anexação da Crimeia pela Rússia ou tinham apoiado a identidade ou a soberania ucraniana. Os 4 presos ucranianos são o realizador Oleg Sentsov, cumprindo a sentença de 20 anos numa colónia penal do Círculo Ático. Stanislav Klik, também condenado a 20 anos de cadeia e que padece de problemas graves de saúde mental, após alegadamente ter sido sequestrado pela Rússia e atraído a deslocar-se ali sob falso pretexto. E Volodymyr Baluk, detido em retaliação por desfraldar uma bandeira ucraniana na Crimeia, ocupada pela Rússia. Além disso, afirmou Nauert que os Estados Unidos estão preocupados com o caso de Yoyub Titiev, um ativista de direitos humanos, acusação falsamente de posse de drogas na Chechênia, cuja detenção antes de julgamento foi recentemente prolongada. Nauert declarou igualmente a detenção de presos políticos na Rússia, incluindo a testemunha de Jeová Dennis Christensen, que é uma de 20 testemunhas detidas pela Rússia desde maio de 2017, em retaliação pela prática religiosa pacífica. 5 dirigentes da Igreja de Cientologia sujeitos de detenção sem julgamento desde junho de 2017 e mais de uma dúzia de muçulmanos, seguidos do teólogo turco Said Nursi. Apelamos à Rússia para libertar imediatamente os identificados como presos políticos ou religiosos e abandonar o uso do sistema legal para suprimir a dissidência e a prática religiosa pacífica, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Nauert. O povo russo, tal como todos os povos, merece tratamento igual ao abrigo da lei e a capacidade de exercer os seus direitos sem receio de retaliação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 22 de junho de 2018, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de Sinceras Vozes, de muito boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.